Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a nossa reunião. Pedi a atenção para a reunião. Ponto 1 da segunda parte, informações. Gostaria de vos chamar a atenção, apesar de já ter sido enviados os mails, que a ANACOM remeteu à Comissão o relatório de regulação, supervisão e outras atividades de 2019. Que eu chamo a atenção que já temos tido várias audições em que as entidades fazem referência às informações constantes, enfim, que nós às vezes não estamos a ler com suficiente atenção, porque são questões muito específicas que não são assinaladas nem destacadas, mas que estão dentro destes relatórios, portanto seria aconselhável que, de facto, houvesse aqui uma leitura atenta destes relatórios. Recordo que uma das últimas audições, nomeadamente ao Conselho de Administração da TAP, em que foi dito aqui que havia várias informações sobre operações imobiliárias que eram do conhecimento da Assembleia da República e dos vários deputados, uma vez que estavam dentro dos relatórios de atividades que já tinham sido enviados. E, portanto, nós, a partir de agora, com certeza que olharemos com outros olhos para este tipo de relatórios. Agora vamos passar ao ponto 2, a discussão do projeto de resolução número 534 do PCP. Recomendo o apoio ao circo e às artes circenses. Dou a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do grupo parlamentar respectivo.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão do circo já nos juntou aqui algumas vezes, já tivemos a oportunidade de ouvir em audições diferenciadas aquilo que era a visão por parte dos empresários ligados a este setor, mas também por parte dos trabalhadores que têm atravessado uma situação particularmente frágil em relação àquilo que é o impacto do surto na sua vida e portanto, ao nível dos seus rendimentos. E, portanto, aquilo que nos parece é que, efetivamente, teríamos aqui uma oportunidade mais do que justa de poder intervir em relação a esta matéria, um assunto que há uns tempos, diríamos nós, aqui na Assembleia da República, tinha andado um pouquinho afastado da discussão. E, portanto, é uma boa oportunidade para nós podermos fazer essa discussão. Há uma série de particularidades em relação ao circo no nosso país e aos apoios que necessitam de algum desenvolvimento. Por comparação a outros países, no nosso país não há propriamente muitos apoios direcionados àquilo que é a atividade circense específica, ou seja, enquanto que em vários países da União Europeia, por exemplo, existem apoios à aquisição do chapitô, ou das bancadas, ou à renovação daquilo que são os materiais de trabalho, apoios à deslocação dos veículos que fazem o transporte de materiais, nós não temos esse tipo de medidas, mas até já tivemos alguma coisa, porque efetivamente ao nível do Imposto Único de Circulação existiu um apoio em tempos que entretanto cessou, mas que era muito útil tendo em conta aquilo que é a realidade de transporte material de circo, que acaba por ter uma vida muito limitada, quer no tempo, quer na forma como é feita. Há uma série de situações ao nível do cumprimento de regras de segurança nesta altura que se colocam e bem, não é? Já anteriormente, por questões várias, não é? Tudo que é o desenvolvimento da atividade de circo em chapitô, em tenda, tem que ter forçosamente medidas de segurança bastante detalhadas e bem. Naturalmente que isto também acarreta uma série de custos com as certificações, com as inspeções, e isto também dificulta a atividade circense tradicional, tendo em conta que as despesas muitas vezes são muito pesadas para uma atividade em que às vezes não é fácil, é chapa ganha, chapa gasta, conforme nos disseram aqui em audição. Parece-nos que, e ontem foi interessante interessante, de facto, ouvir a Sra. Ministra da Cultura dizer que não, a nossa intenção é que, de facto, não exista esta separação e, portanto, isso, se há essa intenção, nós saudamos e para nós é uma boa notícia. Parece-nos que, então, temos condições para efetivar que isso assim seja e que não haja, às vezes, até confusões, não digo por parte do Governo, mas às vezes até por parte de quem está a fazer a análise dos processos, pensando que uma coisa não é uma coisa quando o pode ser. E é neste sentido construtivo que o PCP apresenta este projeto de resolução, com a proposta que o Governo tome medidas de apoio imediato que garantam a sobrevivência dos circos, dos artistas circenses, apoios aos artistas circenses, mas apoios também àquilo que é, em termo, aquilo que são as necessidades de suporte para a manutenção de material e continuidade do cumprimento das obrigações fiscais e de segurança social para as empresas de circo. Depois que então seja reposto o regime específico para os veículos pesados de circo que vigorou até o ano 2007 em relação àquilo que era o Imposto Único de Circulação. Também naquilo que é o respeito pela autonomia do poder local democrático, que haja um esforço para que se encontrem soluções para harmonizar e simplificar os licenciamentos, que foi outra das questões que aqui nos foi colocada com muita clareza, não é? Que havia esta dificuldade e num sítio pede-se uma coisa, noutro sítio pede-se outra, há dificuldades maiores aqui, há dificuldades menores ali e, portanto, esta uniformização seria útil e desejável, não é? Dentro daquilo que é a autonomia naturalmente de cada autarquia, que também seja realizado por parte do Governo um programa de apoio específico à promoção, à renovação e à atualização da atividade circense, que inclua então estes aspectos de substituição de chapitôs, bancadas, material, apoio à itinerância nacional e internacionalização, ações de promoção das artes circenses e esta consideração para todos os efeitos. E de uma forma muito clara, e portanto parece-nos que vem no sentido daquilo que ontem foi dito, da consideração do circo na sua globalidade como atividade cultural e portanto evitando-se aquela divisão entre circo tradicional e circo contemporâneo, que afinal são de certa maneira filhos da mesma arte e não faz sentido continuarem a ser tratados de maneira diferente. Era só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo intervenções, pedido de intervenções, portanto, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Ana Mesquita e o PCP e cumprimentá-la para além de um cumprimento de circunstância. Este projeto de resolução é um excelente documento. É um excelente documento. Muito bem feito, muito bem construído, muito bem articulado, muito bem enquadrado. Qualquer pessoa que lê percebe bem isto. Há uma palavra que a Sra. Deputada usou e que tem muito a ver com este documento, que é a palavra construtivo. Este é um documento muito construtivo. E demonstra, além do mais, que conseguiu ir buscar um tema tão sensível como é a atividade do circo, de facto, os principais problemas que esta atividade tem, o que demonstra também conhecimento de causa, além do enquadramento histórico mais recente e mais antigo da própria atividade. E, portanto, dizer a Sra. Deputada, com alguma inveja, que se fosse o PSD a fazer este documento, eu tenho dificuldade em acreditar que faríamos melhor. E, portanto, acho que melhor cumprimento não lhe posso fazer. Entretanto, relativamente às medidas em si mesma e à votação, como imaginará, eu também tenho que ouvir o coletivo. E, portanto, o PSD vai reservar o seu sentido de voto para o plenário. De todo modo, eu queria cumprimentá-la por ter conseguido não só construir este documento e, principalmente, pelo conjunto de medidas que são muito direcionadas, são muito específicas e são a prova provada de que há circunstâncias que exigem uma intervenção específica e discriminatória positivamente. Muito obrigado. Parabéns.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Registra-se aqui um momento de elevada... modéstia democrática. É muito interessante. É muito interessante, de facto, e registro isso com muito agrado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Para não acabarmos todos a fazer assim, permitam-me, enfim, aproveitar um momento para discutir algumas coisas, porque acho que todos nós sentimos que às vezes falta-nos essa parte, para além de estarmos de acordo, ou depois podemos discutir no sentido da votação. E eu acho que a discussão deste documento, até no seguimento do que foi a petição anterior, e muitas das discussões que temos feito aqui desde o período de emergência, levanta-nos algumas questões. Uma delas é da especificidade que este setor tem. Já percebemos que, se ouvirmos aqui todos os profissionais das diferentes especialidades, vamos chamar assim, vamos encontrar em todos especificidades muito próprias, muito legítimas e muito particulares, que para os legisladores ou para depois quem tem que regular, levantam um conjunto de exigências enorme. Esse era o primeiro ponto que eu gostava de, antes de depois entrar no detalhe do ciclo. Um segundo ponto é da transversalidade das medidas, para que nós possamos gerar também equidade, como diziam os peticionários anteriores também. E nesse sentido, independentemente, enfim, do sentido de voto que possamos ter, o que eu gostava também de lhe perguntar é, relativamente ao ponto 1, onde fala mais especificamente em medidas de apoio, se não entende que essas medidas de apoio podem já estar, enfim, salvaguardadas dentro de algum limite no que é a linha de apoio social aos artistas, técnicos e outros profissionais. Isto é, se nós não estamos a criar um apoio específico para estes artistas, independentemente de ele ser justo ou não, e se isso, se essa linha de apoio específica não é também uma questão que nós possamos e devemos refletir para um conjunto de outros artistas que estão em idêntica situação e numa dificuldade enorme nesta fase. Num segundo ponto, no que se refere ao IUC, foi uma questão colocada especificamente pelas entidades que ouvimos, eles entendem, enfim, e parece-nos razoável, que fazendo poucos quilómetros, que era o regime que se aplicava até 2007, fazendo poucos quilómetros, sendo carros que não têm muita circulação, que poderiam ter uma isenção especial, se isso também não se pode aplicar, enfim, a outras atividades dentro da cultura, e portanto se essa não é também uma questão que possamos refletir. Vou avançar o ponto 3, porque eu acho que, de facto, para além da autonomia do poder local, o tipo de licenciamentos que o poder local tem sobre o circo tem muito a ver com as questões de segurança, da instalação das tendas, e isso, de facto, é uma prerrogativa do poder local. Iria para o último e quarto ponto, que é aquilo que eu acho que tem mais impacto, é aquilo que nós temos sentido, e acho que ficamos todos agradados por perceber a sensibilidade que a senhora ministra ontem demonstrou na audição, peço desculpa, para rever o que foi uma distinção que vem sobretudo de 2017 e que gera aqui alguma distorção no que é a visão das atividades circenses. E se, por um lado, o que é a revisão do estatuto das carreiras profissionais que está em discussão e que nós esperamos envolvermos, e por outro lado, se não há a revisão do modelo de apoio às artes, se nestes dois eixos que estão em discussão, nós não podemos ver respondidas muitas das questões que colocam, ou destes pontos que colocam, neste documento. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei breve. O Bloco de Esquerda acompanha a proposta do PCP. Reconhece nela um trabalho aturado e de estudo, que foi feito também aqui na Comissão, mas que é desenvolvido e sintetizado de uma forma muito consistente na proposta do PCP e, portanto, acompanhamos a necessidade de responder especificamente a uma realidade que é também muito específica, situações laborais que têm também contornos difíceis e que respondem com maior dificuldade também no contexto da própria crise que agora estamos a atravessar. E, portanto, que a realidade das pessoas que trabalham em circos e a realidade específica dessas empresas seja contemplada e seja atendida por medidas específicas, parece-nos que é adequado e, portanto, o Bloco de Esquerda acompanhará e votará a favor desta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora novamente a palavra. É por Skype, não há ninguém a pedir a palavra, não? Então, Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, e queria agradecer as palavras de todos em relação à iniciativa do PCP e e sobretudo para com a sensibilidade demonstrada para com a situação atravessada pelos artistas de circo e pelas empresas de circo que naturalmente se dedicam a esta arte. E, bom, em relação àquilo que foram as dúvidas do Partido Socialista, começaríamos por dizer o seguinte. Isto é um projeto de resolução, portanto é uma recomendação ao Governo e enquanto recomendação ao Governo que é que tenha em consideração naquilo que são que é a tomada de medidas determinado tipo de aspectos que nos parece que ainda não estão totalmente respondidos e que daquilo que foram as palavras de quem cá veio à Assembleia da República não tiveram, essas pessoas não tiveram ainda uma efetiva resposta naquilo que foi feito até ao momento. Daquilo que é o contacto que nós vamos tendo com a associação que aqui veio e com os artistas de circo, ainda não estão a alcançar estas medidas, ainda não estão a beneficiar de qualquer medida de apoio. E, portanto, parece-nos que faz todo o sentido mantermos esta lógica de garantir que o Governo toma todas as medidas para que existam os tais apoios sociais aos artistas e os apoios direcionados para as empresas de circo, nomeadamente ao nível do que é a manutenção de material e a possibilidade que eles colocaram, e é muito prática e na verdade é lógica, de conseguirem cumprir as obrigações fiscais e de segurança social até para poderem manter os trabalhadores devidamente regularizados neste capítulo. E, portanto, parece-nos que esta situação se mantém atual. Em relação ao IUC, nós não estamos a propor nada de novo. Dizer que, mas então há outras atividades que não têm, mas a questão é, e essas outras atividades já o tiveram? É que naquilo que nós conhecemos não há propriamente paralelo em relação a isto, que nos tenha chegado, pode até existir, mas isto é que de facto é um caso em que havia este apoio, que na prática, em termos de montantes, não era nada de extraordinário. Esta que também é a questão, mas que fazia uma diferença brutal para a atividade circense. E, portanto, só estamos a falar de uma reposição de algo que já existiu, não é uma criação de algo de novo. E, por fim, em relação àquilo que é o ponto 4. No ponto 3, já agora, o Governo pode tomar aqui uma iniciativa, não é? Que é tentar dialogar com os seus parceiros da Associação Nacional de Municípios, das próprias freguesias, para dinamizar uma busca de uma solução harmoniosa entre todos. É neste sentido que estamos a colocar a situação. Não é de facto de interferência, nem nada disso, é a tomada de iniciativa para que haja aqui soluções trabalhadas entre todos, no respeito por aquilo que são as competências de cada um. Em relação ao ponto 4, não, há aqui questões que não estão incluídas nem no grupo de trabalho relativo às questões laborais, nem na revisão do modelo de apoio às artes. Há aqui situações específicas que neste momento não têm respaldo em lado nenhum. E mesmo que possamos dizer, bom, o modelo de apoio às artes está a ser agora trabalhado e pode vir a incluir esta situação. Ótimo. Ótimo. Então faz ainda mais sentido que haja esta recomendação aprovada para garantir que, efetivamente, estes aspectos não vão ser esquecidos naquilo que é a iniciativa do Governo e se assim for, nós saudaremos em tempo adequado essa tomada de decisão, porque é precisamente o pretendido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tanto quanto eu sei, enfim, não quero aqui afirmar, mas, portanto, agradecia que os senhores deputados confirmassem, essa questão já está ultrapassada. A questão do IUC, ao que me parece, já está ultrapassada no âmbito do orçamento suplementar. Mas terão que ver. Isto foi uma informação do gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no corredor. E, portanto, terá que ser... Mas terá que ser confirmado. Só digo isto, até agradeço que não seja posto na ata, mas para que possa ser, de facto, confirmado. Bom, passando agora a este ponto, como sabem, não tem votação, a votação será efetuada no plenário. Passamos então para o ponto 3. Apreciação e votação do relatório da petição número 61/14, da Justa Salvaguarda e Proteção do Património Arqueológico da Nação Portuguesa. A deputada relatora é a senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS, que nos vai fazer a apresentação via Skype. Senhora deputada, se nos está a ouvir, peço-lhe para entrar na...
Sim, estou só a ligar o vídeo. Bom dia.
Bom dia, senhora deputada. Tem a palavra, por favor.
Cumprimento a senhora presidente, as senhoras e os senhores deputados e assessores. A petição número 61/14, eu não sei se me estão a ver, não, acho que não, mas não.
Ver não, senhor deputado, mas
não faz mal. Estão a ouvir bem, não estão?
Estamos a ouvi-la, sim.
Está. Portanto, a petição número 61/14 deu entrada na Assembleia da República em 25 de outubro de 2019, tendo baixado à Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação para apreciação. A admissibilidade da mesma foi votada favoravelmente a 5 de maio de 2020, tendo eu sido nomeada como relatora. A presente petição foi subscrita por 132 pessoas, enquadrando-se nos termos do número 3 do artigo 4º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição, aprovado pela Lei nº 43/90, de 10 de agosto, sendo Ana Rosa Gomes Pinto da Cruz a sua primeira subscritora. O objeto da petição encontra-se devidamente identificado e o texto da mesma é claro na sua pretensão, encontrando-se identificados os subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício de Direito de Petição, Lei nº 43/90, 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei nº 51/2017, de 13 de julho. Os peticionários pretendem a justa salvaguarda e proteção do património arqueológico da Nação Portuguesa, solicitando à Assembleia da República a alteração à Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, uma vez que consideram que este regime não acautela devidamente o perigo da sua destruição, referindo que esta formulação jurídica permite a qualquer leigo que se interesse por património material e imaterial da sua nação compreender sem peias que praticamente todo o seu património localizado geograficamente nas fronteiras administrativas de Portugal está em perigo iminente de sofrer destruição, violação e saque, independentemente da sua cronologia, dando como exemplo as obras ocorridas recentemente na Anta 1 de Vale da Laje, localizada no Conselho de Tomar. Na sequência do pedido de informação solicitada pela Comissão de Cultura e Comunicação sobre a petição e apreciação, o Ministério da Cultura prestou os seguintes esclarecimentos. A petição em apreço tem como fundamento o monumento megalítico designado por Anta 1 do Vale do Laje, que não se encontra classificado, mas que se encontra abrangido por outra forma de proteção prevista na Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, a inventariação. Assim, a proteção desta anta decorre de a mesma consubstanciar um sítio arqueológico que se encontra inventariado na base de dados endovélico. De facto, existiram trabalhos de construção perto do referido local, sendo que em 2018 a Direção-Geral do Património Cultural emitiu parecer favorável ao projeto, mas condicionado, designadamente, ao acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e movimentação de terras, ao afastamento de cerca de 10 metros em relação à vedação que delimita a anta e à construção da vedação virada para o monumento através da plantação de vegetação, árvores e arbustos. Após a realização de duas sondagens arqueológicas determinadas pela DGPC e tendo-se verificado uma irregularidade relativamente à condicionante do afastamento de 10 metros em agosto de 2019, a DGPC solicitou à Câmara Municipal de Tomar a suspensão parcial da empreitada nas proximidades do monumento megalítico, até que fosse remetido o projeto de alterações, comprovando o cumprimento da condicionante do afastamento de 10 metros. Recebido o projeto de alterações em novembro de 2019, o mesmo mereceu parecer favorável da DGPC, condicionado à manutenção do acompanhamento arqueológico em curso, bem como a monitorização topográfica das estruturas da anta. Nesta decorrência, a DGPC tem efetuado inspeções e não foram identificados indícios de que os trabalhos da empreitada estejam atualmente a causar danos ao monumento megalítico. A monitorização da anta está a ser efetuada através de leituras topográficas periódicas, não tendo os resultados das leituras apontado para qualquer tipo de deslocamento. Todavia, importa realçar que a Lei de Bases do Património Cultural define os diversos regimes de proteção e salvaguarda do património arqueológico, decorrendo as competências da DGPC e DRC, da sua aplicação na apreciação de projetos de obras públicas e particulares e do estabelecimento das inerentes condicionantes de salvaguarda, nomeadamente do património arqueológico. Acresce que é igualmente através do regime jurídico de avaliação, da avaliação e de impacto ambiental, do regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização e do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que os organismos da tutela do património cultural exercem as suas competências na salvaguarda e proteção do património arqueológico, fazendo parte integrante das respectivas comissões de avaliação ou ainda emitindo os competentes pareceres vinculativos. Realce que é efetivamente em sede de PDM, através das plantas de condicionamentos e ordenamento, que é possível à DGPC e DRC exercer as suas competências na defesa do património arqueológico, porquanto fazem parte integrante das comissões de apreciação destes IGT junto das CCDR. Em suma, não se vê como necessária a alteração legislativa proposta, pois a DGCP. A PC, desculpem, já possui na sua esfera de competências aquelas que se consideram como necessárias para agir em casos semelhantes de defesa do património. De acordo com o regime jurídico de exercício de direito à petição, e por ser subscrita por 132 peticionários, não pressupõe a audição dos peticionários, não carece de publicação no Diário da Assembleia da República, bem como não tem que ser apreciada em plenário. O relatório final, elaborado, discutido e votado em comissão, será enviado ao Presidente da Assembleia da República e à primeira peticionária, encerrando-se assim a tramitação desta petição. No entanto, e considerando a matéria em apreciação, propôs-se a consulta ao Ministério da Cultura para pronunciamento, a fim de que a informação pudesse constar deste relatório. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Cultura e Comunicação conclui o seguinte: o objeto da petição número 61/14 primeira é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação legalmente estabelecidos no regime geral, desculpem, no regime jurídico do exercício das petições. Deve ser remetida cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de partido, às deputadas não inscritas, bem como ao Governo, designadamente ao Ministério da Cultura e Comunicação. A petição número 61/14, primeira, na qual os signatários solicitam a justa salvaguarda e proteção do património arqueológico da nação portuguesa, bem como o presente relatório, devem ser remetidos à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para seu arquivamento, dando-se conhecimento aos peticionários. Peço licença para solicitar aos serviços a correção no ponto 2 da conclusão. Portanto, está escrito, deve ser remetida cópia da petição à deputada não inscrita, que neste momento, será às deputadas não inscritas, porque neste momento temos duas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Agradeço a sua paciência aqui a explicar-nos tudo o que estava no parecer e também com a cumprimento pela qualidade do mesmo. Já tenho alguns grupos parlamentares que me solicitam, nomeadamente o PSD, que me solicitam que cumprimento Vossa Excelência por este parecer. Não tenho, o grupo parlamentar do PS também agradece à senhora deputada a sua eficiência e qualidade e não registro mais nenhum pedido de palavra, mas o Bloco de Esquerda, o senhor deputado Jorge Costa, quer usar da palavra? Faz favor, senhor deputado.
Nós queríamos expressar, por um lado, cumprimentar a iniciativa, por um lado, expressar a valorização da iniciativa destes cidadãos. São 130 pessoas que, a partir de uma experiência concreta e da preocupação concreta com um espaço arqueológico e com um elemento de património arqueológico, se dirigiram à Assembleia da República expressando essas preocupações. E independentemente de uma apreciação que certamente, independentemente do conteúdo do parecer que agora foi apresentado, com a remessa desta petição ao Governo poderá ser melhor apreciado e melhor julgado. Não queríamos deixar de ver que é muito importante que este trabalho que foi feito pelos cidadãos do Distrito de Évora em torno deste elemento seja valorizado pelo Parlamento e seja ponderada, digamos, a sugestão que foi avançada em termos de reforço da proteção legal deste património, que ela possa ser ponderada na melhor circunstância, seja pela Assembleia da República, seja pelo Governo, que agora tomará conhecimento do conteúdo desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, peço, ponha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, de fixação da redação final do projeto de resolução número 497/14, que recomenda, da iniciativa do PCP, que recomenda ao Governo o alargamento do apoio a editoras e livrarias no contexto resultante das contingências criadas pela pandemia de Covid-19. É só, presumo que não seja necessário usar das palavras e, portanto, vamos só fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5, a fixação da redação final de um projeto que resulta da compatibilização entre o projeto de resolução número 138/14 do PAN, que recomenda ao Governo a regulamentação urgente da Lei número 20/2019, de 22 de fevereiro, que prevê o reforço da proteção dos animais utilizados em circos, e o projeto de resolução número 227/14 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que imperdivelmente regulamente a legislação relativa aos animais nos circos. Este ponto já esteve na agenda várias vezes e hoje é apenas para a votação relativamente à fixação da redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Neste momento não tenho mais outros assuntos para discutir, mas gostaria de lembrar a urgência de duas questões. Uma delas é que vamos ter que, eu farei isso hoje ainda ou amanhã, vamos olhar novamente para a lista das audiências e das audições, umas obrigatórias. Das não obrigatórias não temos, já não julgo que já estaremos em dia relativamente aos pedidos de audiência e às audições, enfim, requeridas, mas relativamente às obrigatórias temos uma lista que já é substancial. Está certo que tivemos uns 2 meses e meio da pandemia, do estado de emergência, em que não podíamos fazer estas audições, mas agora vamos ter que recuperar. Temo que já não exista tempo nesta sessão legislativa de recuperarmos esse atraso, mas iremos tentar e irei olhar com toda a atenção por essa matéria. Outra questão, que é uma questão também que nos diz muito e que para mim é particularmente incomodativa, tem a ver com as grelhas das audições. Nós estamos a trabalhar, como foi aprovado unanimemente pelo plenário da Comissão, com grelhas que herdámos do passado, herdámos da legislatura anterior, e que nos deixam todos desconfortáveis. A mim particularmente, porque tenho que fazê-las cumprir nas várias audições e audiências que vamos fazendo. E por isso, eu vou fazer o prazo, vou aqui dar um prazo até ao final desta semana, com aquilo que temos. Não vamos estar à espera que venham aí a iluminação superior. Eu peço a todos os grupos parlamentares que façam propostas de alteração. Vamos basear-nos naquelas que temos e façam propostas de alteração relativamente a essas grelhas até ao final desta semana. Porque, de facto, para que nós possamos, logo no início da semana, fazer uma reunião de mesa e coordenadores, para poder, cada um fará as audições dos seus, como é que é? Dos seus coletivos, e até ao final da semana mandam as propostas, por favor. Desta semana, senhora deputada. Ó, senhora deputada, nós andamos desde o início da legislatura a pensar nisso. E... Eu acho que basicamente, vamos lá ver, em matéria, existem aqui duas ou três questões que têm que ser ponderadas. Primeiro, há uma que salta à vista, que é a questão da possibilidade de participação das famosas terceiras rondas, que há para todos os gostos na matéria da Assembleia da República. E que existe uma matéria, que é uma matéria que existe na Comissão de Orçamento e Finanças e que é muito popular na Assembleia da República, sempre foi, que são os 2 minutos de intervenção de qualquer deputado. Eu julgo que essa questão é muito interessante, agora chamo também a atenção que provavelmente teremos que pôr algum limite de tempo relativamente a essa possibilidade, uma vez que isso só por si, na realidade, pode levar a aumentar 1, 2 ou 3 horas o tempo da audição. E, portanto, deverá peço aos senhores e aos senhores deputados que nas suas propostas ponderem um bocadinho, consigam encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a liberdade de cada deputado chegar aqui e principalmente nas audições aos membros do governo poderem colocar as suas questões e expressar aquilo que é a sua opinião, mas também no facto de ontem tivemos aqui 4 horas, não foi fácil. Enfim, alguns senhores deputados saíram, entraram, enfim, foram outros compromissos parlamentares e voltaram, mas para aqueles que estiveram sentadinhos ali durante 4 horas com um intervalo apenas de 6 minutos, foi algo complexo, não do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista das costas. E por isso temos que ponderar também aqui o nosso bem-estar nestas matérias. Essa é uma das questões. A outra questão é, nós neste momento já temos uma deputada não inscrita, os tempos atribuídos. Eu fui buscar ontem os tempos, tomei a liberdade de dar a possibilidade dela intervir, apesar de ainda não haver despacho, enfim, é discutível, mas eu tomei essa decisão. E dei-lhe os tempos que são atribuídos nas comissões que têm deputados não inscritos. Essa é outra questão. A outra questão ainda é, nas audições mais pesadas, em termos de tempo, a equidade que há comissões que não têm exatamente os mesmos tempos para todos os grupos parlamentares, em que existe uma certa proporcionalidade entre o tempo disponível e a representação parlamentar. Isto é, os grupos parlamentares maiores, os médios, os mais pequenos, enfim, ficarmos aqui com, ou pelo menos, uma distinção entre os maiores e os mais pequenos. Estou apenas a referir aquilo que são as grandes diferenças entre as nossas grelhas e as grelhas de outras comissões. Como já tive que as ver todas, são estas, basicamente, as grandes diferenças que existem. Depois, o resto é mais o número de rondas, enfim, mais se são 3 minutos ou 5 minutos, aumentar um pouco também a possibilidade. Eu julgo que quando são audições aos membros do governo, ou outras audições que sejam, existe aqui uma questão que é nós, o nosso espírito, é ouvir as respostas dos membros do governo. E às vezes, de facto, as perguntas são tantas que nós... Que eles... Há uns que nunca utilizam o tempo todo tem disponível. Mas existe também aqui, às vezes, entidades e audições em que as pessoas manifestamente não têm tempo para responder às questões que lhes são colocadas ou respondem de uma forma incompleta. E, portanto, devemos ponderar qual é o princípio maior das audições e, portanto, dar tempo a que deputados e entidades tenham capacidade de responder. da melhor forma. Enfim, nós também temos uma outra coisa que é diferente das outras comissões, que é, normalmente, a nossa primeira ronda tem menos tempo do que a maior parte das outras comissões, mas, em contrapartida, nas outras comissões, a segunda ronda já não é pergunta-resposta, e aqui nós temos pergunta-resposta, apesar do tempo também ser muito pouco para essa pergunta-resposta, em que poderá ser aumentado um pouco o tempo, mas não haver pergunta-resposta, o Ministro poder responder tudo no final, mas todos nós tendo mais tempo, mas ele podendo fazer alguma gestão das perguntas, enfim. São sugestões que eu estou a dar, mas eu espero que da parte dos grupos parlamentares existam, de facto, algumas propostas. Seguramente todos os grupos parlamentares já pensaram muito neste assunto, nesta e noutras comissões. Seguramente que também, mesmo nesta comissão, já pensaram muito no assunto, porque desde a primeira reunião que falamos nestas questões, e todos os grupos parlamentares já fizeram propostas a nível da Comissão de Presidentes, do Conselho, do, como é que aquilo se chama? Comitê de Presidentes, Conselho de Presidentes, enfim, reunião de Presidentes. E a nível da Conferência de Líderes, portanto, haverá muito o que fazer. Os serviços também, convido a doutora Inês, a doutora Maria Mosquitella e o senhor Rui Santos, que, se querendo, também nos podem fazer algumas propostas, aliás, tratarão depois de fazer tipo apreciações na especialidade, em que haverá um tronco comum que todos propõem o mesmo, e depois por grupo parlamentar as diferenças entre cada um. Portanto, e depois no início da próxima semana irei marcar esta semana para o início da próxima semana, depois de falar com todos os coordenadores, uma reunião de mesa e coordenadores para que possamos corrigir estas pequenas coisas que nos têm assombrado as nossas audições e que eu já não tenho dedo para andar a controlar o tempo com o start e o stop e essas coisas todas, temos que aqui ver alguma flexibilidade com certeza, mas não quando está previsto uma sessão de 4 horas de audições, não é? Bom, muito obrigada então, até já, até para a semana, em termos de comissão.